Presidente, presidente Graça Forte, senador Dutra, eu quero dizer, presidente, da nossa alegria em recebê-la na Comissão de Infraestrutura. Vossa Senhoria já colocou muito bem os dois pontos que foram motivos do convite para essa audiência pública. O primeiro deles, a questão do investimento 2012 e 2016. Acho que o senador Monteiro colocou com muita propriedade a importância desses investimentos para o país. E o segundo seria a questão do prejuízo de R$1,3 bilhão de reais. E Vossa Senhoria também pôde explicar de forma didática, quero cumprimentá-la pela eficiência da exposição. E, por fim, eu gostaria de fazer uma pergunta relativa ao meu estado. Já foi colocado aqui pelo senador Ciro Miranda a questão do investimento no etanol. Vossa Senhoria também colocou na sua planilha a respeito deste assunto. E o segundo ponto, se existe um estudo para o gasoduto em Goiás, para chegar até Goiás. No mais, é agradecer a Vossa Senhoria, agradecer ao senador Dutra a presença, dizer que a Comissão de Infraestrutura se encontra à disposição e agradecer o nosso presidente por essa reunião conjunta, senador Delcy de Amaral.
Muito obrigado, presidenta. Senadora Lúcia Vânia, eu vou passar agora a palavra para a doutora Graça Foster e também se o diretor Dutra também quiser usar a palavra, Vossa Excelência é sempre muito, a presença de Vossa Excelência é muito, sempre muito bem-vista e querida aqui na nossa casa, que foi sua casa também. Eu passo a palavra para a doutora Maria das Graças Foster e só gostaria de rapidamente, Graça, fazer duas perguntas só. A primeira questão do etanol, eu vi aqui o senador Ciro Miranda levantou essa questão e meu estado também, assim como Goiás, nós temos muitas plantas em operação. Mas hoje roda EVTE de uma planta, não há VPL que suporte em função do quadro atual das nossas usinas. Quer dizer, algum projeto no sentido de revitalizar essas usinas, de inclusive criar as condições para até que a Petrobras tenha um protagonismo ainda maior nesse setor? Porque, evidentemente, se o EVTE não ajuda, se o Instituto de Viabilidade Tecnoeconômica não ajuda, é difícil a Petrobras atuar mais intensivamente, até com plantas, novas plantas nesse setor. Pelo que eu entendi, eu acho que os biocombustíveis vão ter um papel muito importante em função do perfil das novas refinarias. Portanto, esse é um tema extremamente... É um tema essencial para a política de combustíveis no Brasil. E a outra pergunta é o gás de xisto, Graça. Que o Brasil é rico também em xisto. E os Estados Unidos estão fazendo uma revolução em cima do gás de xisto. Então, essas as duas perguntas que eu queria fazer e passo agora a palavra para a doutora Graça para responder aos senadores e senadoras. Só, Graça, a senadora Ana Amélia foi chamada pelo líder Eduardo Braga, então ela pediria se você pudesse deixar as respostas a ela para o final, porque ela vai e retorna, porque gostaria muito de ouvir as suas respostas.
Bom, obrigado aí por tantas perguntas muito boas, muito tecnicamente muito boas, e que dá à Petrobras mais uma oportunidade para explicar a sua atuação, a sua gestão e o seu plano de negócio. Responder essas perguntas para mim, eu estou na Petrobras há 33 anos e trabalhei em praticamente todas as áreas da companhia. Mas é muito importante os 10 anos passados, em que eu estive como secretária de Petróleo e Gás no Ministério de Minas e Energia, muito próxima do então presidente da companhia, José Eduardo Dutra. Fui presidente da Petroquisa, fui presidente da BR Distribuidora, diretora de Gás e Energia, muito perto do presidente José Sérgio Gabrielli. Então, vivi muito a empresa, sou parte da empresa, porque comecei como estagiária e sou parte da empresa, porque vivi dia a dia os últimos 4 anos e meio em que fui diretora de gás e energia. Então, sou parte do feito. Bom, começando pelo senhor, excelentíssimo senhor José Pimentel, que me fez alguns comentários sobre prejuízo, que já foram explicados, os custos da Petrobras. Eu não coloquei um programa importantíssimo que nós estamos lançando aqui até o final desse mês, que é o programa de redução de custos operacionais. É um programa importante da companhia e que nós precisamos capturar margem, otimizar os nossos custos operacionais para que a gente não perca margem na comercialização que fazemos por custar mais do que o necessário é. A atividade de petróleo e gás, ela é, por si, uma atividade de alto custo. A Petrobras trabalha com uma base de segurança muito grande. Nós fazemos um trabalho preventivo, temos benchmark internacional em relação à forma de operação, aos nossos custos de extração, custo de refino, e nós sabemos que temos oportunidade de capturar margem para o resultado líquido da companhia. É um complemento que faço ao excelentíssimo senhor senador José Pimentel. Com relação ao refino, as refinarias da Petrobras, as novas refinarias, elas viraram um sonho para a Petrobras. O consumo de derivados tem sido extremamente grande. Quando nós olhamos para o ano de 2020, indica que há um crescimento de 4,6, o crescimento percentual por ano. Então, trabalhamos intensamente por essas refinarias e nós temos o que nós chamamos de reunião de análise crítica, também um processo antigo da companhia, em que eu participo todos os meses com todos os gerentes de projeto. E a refinaria do Ceará, ela é para nós também um sonho importante de se materializar, para diminuir a nossa exposição à importação. Então, essas refinarias que foram pensadas no início para exportação, hoje elas são refinarias para consumo interno na Petrobras e ainda ficará uma pequena diferença para que a gente possa fazer as movimentações de importação e exportação. Eu entendo, pela semana passada eu tive a reunião com os nossos técnicos que trabalham, técnicos da Petrobras que quase moram no Ceará. Esse terreno está muito próximo de assinarmos o termo de compromisso junto com o governo do Estado para receber esse terreno. Há uma discussão em relação à participação na aquisição de um outro terreno pela Petrobras e pelo Estado, mas de tudo que já se passou em mais de 1 ano e meio de dificuldades, porque o assunto é difícil, ele não é trivial. Você obter um terreno que esteja autorizado por todos os órgãos competentes que vão autorizar a sua operação é realmente uma etapa de muitas atividades. Então, senhor senador, nós estamos muito próximos de poder começar com esse terreno, a trabalhar com o terreno, e aí vem a outra etapa, que é a mudança de fase da refinaria. O estudo de viabilidade técnica e econômica tem que se mostrar positivo. Os projetos da Petrobras, eles precisam dar um sinal positivo de economicidade quando passa de uma fase para outra fase. As perguntas da senadora Ana Amélia, nós vamos deixar, esperar o retorno da senadora. Com relação ao senador Álvaro Dias, eu gostaria de vê-lo até para podermos falar de forma absolutamente clara as suas perguntas. A nossa posição, senador, é que nós não concordamos de forma alguma com a questão dos sobrepreços. Esse é um ponto de base, é um ponto de forma. Sabemos nós que trabalhamos na área de formações de preço, na nossa atuação extremamente positiva, que temos estado procurando construir com o TCU, uma reciprocidade bastante grande, um canal de comunicação bastante grande, é que existem diferenças metodológicas com relação à formação de preço e aos benchmarks internacionais da indústria de petróleo e gás. Então, essa é uma diferença essencial e que eu tive a oportunidade de falar com o ministro-presidente do TCU, senhor Benjamin, que nós precisamos sentar para conversar a questão metodológica das planilhas de formação de preço, porque senão nós vamos cair sempre no mesmo ponto de discussão. E o que nós queremos na Petrobras é ser bastante efetivos, bastante propositivos, porque sei que da minha obrigação perante ao TCU. Então, nós não concordamos com as diferenças, com as diferenças de preço. Nós tivemos em várias fases, né? Essa refinaria é uma refinaria em construção, então ela já passou da fase 1, 2, 3, está na fase 4, com aumentos de preços relevantes, como já foi discutido, provavelmente nessa casa, possivelmente à época do presidente Gabriel, não sei se ele ou o diretor da casa que aqui estiveram, da Petrobras que aqui estiveram. O que nós temos é um erro básico de começo desse projeto. Como eu disse, nós passamos mais de 30 anos sem fazer nenhuma refinaria. Enquanto construímos muitas unidades estacionárias de produção, furamos milhares de poços de petróleo, construímos térmicas, construímos 4 mil quilômetros de gasodutos, nós não construímos refinarias. Começamos com um software Ícarus inadequado e nós erramos no começo, né? E de lá para cá nós tivemos uma variação cambial bastante grande, que ocasionou um crescimento de mais de 4 bilhões no valor inicial previsto, juros de financiamentos que não foram considerados. Nós tivemos custos no período de 2007 e 2008, do grande crescimento econômico mundial, antes da crise, final de 2009, as margens de refino elas estavam muito altas e teve, por isso, pela oportunidade, um custo muito grande no refino internacional. Então, tudo isso foi refletindo em preço, e existe uma planilha muito rica, que eu venho trabalhando muito essa planilha, e os custos ali estão identificados. Então, o senhor faz a seguinte pergunta: como é que eu chamo esse sobrecusto, né, que o senhor colocou na sua fala, não sei se essa foi exatamente a palavra? Nós não reconhecemos o preço maior no faturamento. Agora, nós dissemos que a essência, o começo de tudo isso, foi lá no básico, lá atrás, lá no conceitual, em que nós cometemos uma série de erros pela nossa inexperiência na condução desse projeto à refinaria. Do mesmo jeito que nós construímos 10 térmicas, nós não construímos nenhuma refinaria. Então, essa é a grande questão. Com relação à Venezuela, senador, esse projeto ele foi concebido para ser um projeto de dois trens, em que a Venezuela deve estar presente nesse projeto. No meu entendimento, eu já tenho manifestado isso. Eu tenho feito, da forma adequada, apropriada, uma cobrança aos meus colegas da PDVSA que participem desse projeto. Porque são dois trens, um trem de refino dedicado à PDVSA, com óleo PDVSA, e um trem dedicado ao refino da Petrobras. Então, eles precisam fazer parte desse projeto para que a gente abra custos, discuta custos, eles precisam resolver as garantias bancárias, porque esse projeto faz sentido sendo um projeto binacional, Brasil-Venezuela. Eu tenho dois trens, um trem para óleo mais leve e outro para óleo mais pesado. O dono do óleo pesado é a Venezuela, é a PDVSA, e muito importante que eles venham participar efetivamente desse projeto. A Petrobras tem feito um esforço grande para que eles venham trabalhar conosco. Eles estão no final de resolver as garantias bancárias e as contragarantias que eles precisam apresentar aos bancos, Banco Chinês, Banco Brasileiro, BNDES, e eu torço sinceramente para que eles consigam superar seus desafios e venham participar do projeto conosco.
Existe um prazo para essa definição?
Olha, existiram vários prazos. O último prazo que eu autorizei e que negociei junto ao presidente da PDVSA, Rafael Ramírez, eu não queria trabalhar mais com prazo de 3 meses, 2 meses. Nós trabalhamos um prazo que vai até novembro. E se chegar em novembro eles não apresentarem as garantias, eu vou discutir um novo prazo. Porque eu não quero que eles digam, não, eu não vou. Eu quero que eles digam, sim, eu vou. Quanto tempo você precisa? Porque eles precisam vir, porque essa refinaria foi desenhada para a Petrobras, foi projetada a Petrobras e PDVSA. Ela tem um custo, né, por trabalhar com dois óleos, ela tem trens paralelos, e faz sentido que é econômico. Estou falando no econômico, não estou trabalhando a questão binacional, a questão política, porque isso faz muito bem o Ministério de Minas e Energia, mas eu estou dizendo especificamente do ponto de vista econômico. A PDVSA precisa vir para ser sócia dessa refinaria efetivamente, porque essa refinaria foi projetada para dois petróleos. A gente projeta uma refinaria para um mix de petróleo, um petróleo único, que é esse petróleo único que você vai otimizar todo o trem de refino. Então, muito importante que a PDVSA venha. Pois não, senador? Ele tem um custo adicional porque ele tratará de um petróleo pesado. Tratará não, ele está sendo construído para refinar um petróleo pesado. Então, venha a PDVSA trabalhar com a Petrobras. Deixa eu ver aqui, o segundo trimestre foi, como o senhor colocou, né? Foi um prejuízo que nós tivemos de 1,3 bilhão de reais e principalmente motivado pelo câmbio. Temos 74% da nossa dívida vinculada, contratada em dólar. E essa contratação em dólar é uma contratação mais adequada para a Petrobras, porque, na verdade, essa contratação em dólar, você já tem um hedge natural, né, no negócio petróleo. Ele é todo radiado em dólar, porque a receita, bem ou mal, no curto prazo, ela é valorada, ela é valorizada em Brent, petróleo, né, em dólar por barril. Então, quando você faz transações comerciais em dólar, ida a mercado em dólar, você está fazendo um negócio adequado. Teve essa mudança grande do câmbio, no fechamento do câmbio. No mês do fechamento do trimestre, ele estava 2,04, e isso dá uma diferença muito grande no resultado. Na sequência, deixa eu ver aqui a minha sequência. Nós temos o senador Cacildo Maldan. Onde é que está o senador? Maldani. Onde é que ele está? Teve que sair? Eu respondo. Bom, a importação, né? Nós temos 5 refinarias. Se não é possível produzir, elas são todas voltadas para diesel. Todas as refinarias, isso é importante, a gente tem sido insistente nessa colocação, todas elas são refinarias para conversão do óleo no máximo de diesel possível. A refinaria, por exemplo, da PDVSA, a conversão é de 70% para diesel, o projeto inicial era 60%, passou para 70% pela demanda que nós temos de diesel. Se não é possível produzir gasolina nessas refinarias novas, nós não consideramos a possibilidade de mudança de escopo dessas novas refinarias, porque se a gente muda o escopo dessas refinarias para que elas também façam uma conversão para gasolina, certamente nós vamos ter mais um atraso na partida dessas refinarias. Então, o que nós estamos olhando são nas refinarias atuais, quais refinarias nós podemos também ter uma produção de gasolina, com um investimento menor. Então, essa é a análise que nós temos feito. Com relação a biocombustíveis, novas pesquisas, sim, muitas pesquisas. Nós criamos a Petrobras Biocombustível, uma empresa 100% Petrobras. O centro de pesquisas da Petrobras é o braço de pesquisa da Petrobras Biocombustível. E nós temos uma dívida muito grande, nós, Petrobras, junto ao segmento da mamona, porque nós começamos o programa do biodiesel trabalhando a mamona, percebemos que faltava ainda mais investimentos em pesquisa para que a gente pudesse produzir biodiesel de forma competitiva. Então, nós temos uma lista de mais de 10 projetos com as universidades brasileiras na busca da otimização de custos dos processos para que a gente possa produzir biodiesel de mamona de forma competitiva economicamente. Com relação ao etanol, o etanol precisa voltar. A solução mais simples para a falta de gasolina não é estar construindo ou ampliando a capacidade de produção de gasolina, porque eu tenho absoluta certeza que é muito mais fácil o etanol voltar à praça, com vantagens em termos de volume. Então, para mim, eu entendo que quem precisa voltar é o etanol. Porque como eu tenho certeza que o etanol vai voltar, a hora que o etanol voltar, eu vou ficar com volume adicional de gasolina. E vou ter que exportar essa gasolina a algum custo em alguns momentos. Então, nós estamos estudando, sim, a verificar a análise econômica para ampliar a capacidade de gasolina nas refinarias antigas. Porém, a grande motivação, o nosso grande cavalo de batalha é a volta do etanol. Nós sabemos produzir etanol, é muito mais simples produzir o etanol, o capex é muito menor, o Brasil tem a cara do etanol, o etanol tem a cara do Brasil, e eu entendo que não tem nenhuma razão para que esse etanol não volte em 1, 2, 3 anos. Não há porquê. Então, não há porquê não voltar. Não há porquê não voltar.